Podcast Brasil apresenta
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma entrevista do canal podcastinbrasil.com. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante agradável. Vamos falar sobre vinhos. E falar sobre vinhos com a grande autoridade do Brasil no assunto. O presidente da Vinícola Salton, Ângelo Salton Neto. Tudo bom, Ângelo?
Tudo bem. É um prazer estar falando com vocês aqui para mostrar um pouquinho do que a Vinícola Salton, uma empresa 100% familiar e 100% nacional, fez nesses últimos 5 anos. Né? Nós consideramos que a Vinícola Salton hoje realmente mostra a evolução do vinho brasileiro.
Que bom, Ângelo. Para começar, o prazer é todo nosso de estar aqui falando com você. Mas vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Como é que começou a história da Vinícola Salton no Brasil? Eu sei que a família de vocês veio ao Brasil da Itália há muito tempo, né? 1878, uma das primeiras famílias a se instalar no que seria Bento Gonçalves, hoje um polo, né? Em produção vinícola.
Exatamente. Então, a nossa família é de origem italiana. O meu bisavô chegou ao Brasil em 1878 e a geração do meu avô fundou a Vinícola Salton em 1910. Completamos 95 anos e eu já sou a terceira geração da empresa, maquinista, engenheiro, que depois de formado, um ano trabalhando, eu realmente vim para onde que eu queria, que era a empresa.
Onde, né? Você queria sempre, né?
E aí, depois de uns 6 meses, já era o gerente de vendas, né? Porque era bom de matemática e tal.
Que bom.
E vivi esses anos, né, desde 77 até hoje, esse mundo do vinho brasileiro. A Salton realmente é de origem do Vêneto, da região do Prosecco italiano, fui conhecer o ano passado, e hoje nós estamos representando muito bem essa região do Vêneto, porque o Prosecco é uma grande realidade no Brasil, e a Salton já tinha uva Prosecco, que as cepas vinham da Itália, e hoje a Salton é a maior produtora e vendedora de espumantes finos do Brasil.
Certo. E esse mercado dos produtos mais finos, né, em vinhos e Proseccos, começou, você estava falando, então, de pouco tempo para cá, e vocês começaram a investir nisso, né, coisa de 5 anos.
O espumante é uma bebida nobre, né, vem de muitos anos, e nos últimos anos o que a gente percebeu que com a entrada do Prosecco italiano no Brasil, a classe AB, esse produto se adequou muito bem às mulheres, né? Quer dizer, as mulheres,
sim,
antigamente,
gosto, né?
Na hora do brinde, do coquetel, no restaurante ou no evento, elas ficavam meio perdidas ali, né? Tomavam uma meia de seda ou algum martini com azeitona e tal, né? E, de repente, apareceu um Prosecco. E eu notava que eu ia nos restaurantes, inclusive na época o Fasano e tal, e eu via as senhoras chegarem e eu quero um Prosecco. E Prosecco são os primeiros Proseccos a entrar no Brasil, que nada mais é o Prosecco do que o champanhe francês, né?
Sim.
Quer dizer, tudo é um vinho branco espumante. Só que na Itália não pode se falar champanhe, então fizeram um vinho branco com a uva Prosecco. Esse vinho Prosecco sofre uma segunda fermentação e vira um espumante.
É o mesmo produto.
Agradável. Só que na França se faz com a uva Chardonnay.
Certo.
E nós tínhamos e comentei lá com o nosso enólogo, Lucindo Copati, falei, olha, Lucindo, aqui em São Paulo a onda agora é Prosecco, um vinho espumante. Ele falou, pô, mas nós temos Prosecco aqui há mais de 20 anos, que veio da Itália. Eu falei, então, é esse o caminho.
Investi
e lançamos
nisso,
há 5 anos, o Prosecco Salton. E foi um grande sucesso nesses anos todos, porque a Salton já tem uma estrutura muito forte de espumantes. Quer dizer, hoje, todos os tanques de aço inox, temperatura controlada, já tínhamos o conhecimento da champanhe Salton Brut, né? E aí adaptamos o Prosecco e conseguimos conquistar uma fatia muito interessante do mercado. E hoje nós temos 2 produtos que disputam o mercado brasileiro com os importados, que é o Salton Brut Reserva Ouro, feito com a uva Chardonnay, e o Salton Prosecco, feito com a uva Prosecco.
Fala um pouco sobre essa concorrência com os estrangeiros, porque existe uma questão cultural de que produto, champanhe, vinho, francês ou italiano, simplesmente por ser francês e italiano, ele é muito bom. Mas hoje o produto brasileiro está se mostrando na altura deles, né?
É, nós temos duas coisas para você analisar. O espumante e o vinho. No espumante, hoje, já há mais de 10 degustações às cegas, o Brasil mostrou que é o segundo melhor espumante do mundo. Então, isso o brasileiro já sabe. Então, em vez de comprar alguns produtos de uma qualidade inferior importado, com aquela ideia que tudo que importado é melhor, ele já compra o espumante brasileiro. Então, de cada 5 espumantes finos consumidos no Brasil, 4 são brasileiros e 1 é importado. Então, quebrou-se o tabu, né, o paradigma que tudo que é importado é melhor. Não. O espumante brasileiro é de alta qualidade e o Sauton nem se fala. E o que aconteceu? O consumidor foi acompanhando isso. No primeiro momento, nós importávamos 1,5 milhão de litros de prosecco italiano, hoje não chega a 700 mil. Quer dizer, tem proseccos italianos excelentes, como tem espumante, champanhe francês excelentes. Só que isso custa acima de R$70 a garrafa.
E agora você tem qualidade com preço mais, né?
Então,
competitivo.
Então, você vê no Brasil espumante francês de R$15, prosecco de R$15, não pode ser de boa qualidade. Uhum. Entendeu? Porque isso tem um custo, a exportação. Sim. E tudo de qualidade. Então, o brasileiro percebeu isso e hoje ele prestigia os seus eventos com espumante brasileiro. Novinho, esse é o grande trabalho que a indústria vinícola brasileira está fazendo. E a Sauton fez, com essa nova vinícola que nós estamos inaugurando, nós fizemos um trabalho maravilhoso e fazemos o vinho hoje no detalhe do vinho internacional.
Fala, né? Então sobre essa nova vinícola que vocês inauguraram, né, próxima a Bento Gonçalves, né?
Sim.
Que é uma vinícola muito grande, muito bonita, de 33 mil metros quadrados. O que que vocês têm de estrutura para poder oferecer então essa qualidade que a gente vê nos vinhos Sauton?
É, o que acontece hoje é que o vinho ele precisa de detalhes desde a hora da uva. Que quer dizer, você parte da seguinte premissa: sem uva boa, você não faz vinho. Uhum. Bom. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi trabalhar a uva no campo.
Nos vinhedos.
Então, hoje, né? Nós temos um trabalho com redução de produção. Em vez de você ter 10 mil quilos por hectare, você tem 5 mil quilos. Essa diminuição de produção faz com que a uva seja muito mais sadia. Uhum. E até o número de folhas, para que o sol faça a uva ficar mais madura.
Certo.
Então, você tendo uma boa fruta, com uma boa madurez, né, você já tem meio caminho andado ao vinho. O clima, muito importante. Então, a safra 2002, 2004 e 2005 não choveu no Rio Grande do Sul.
Essa safra foi excelente.
Essa,
né,
safra, nós vamos obter vinhos a partir de uma uva de 23 graus babos, que é o grau de açúcar na parreira. Nós vamos obter vinhos de 13 a 13 graus e meio de álcool, sem correção. Quer dizer, aquilo, uhum, que no passado se corrigia com açúcar de cana, hoje isso, nos grandes vinhos brasileiros, não existe mais essa condição. Quer dizer, você pegar um vinho Sauton Talento 2002, 2004, 2005, é tudo álcool natural. Uhum. Quer dizer, você reduz a produção, entra na empresa com cachos sadios e maduros. Aí nós fazemos uma seleção de cachos para posterior seleção de grãos. Isso que eu estou falando é uma coisa só indo em Bento Gonçalves, na Vinícola Sauton, para você ver.
Vocês, inclusive, fizeram um trabalho de mapeamento lá dos vinhedos que trabalhavam com o tipo de colheita antiga que impedia um pouco o sol.
É, o que hoje você tem dois tipos de parreira. Uma que é latada, certo, e a outra espaldeira. Então, as nossas parreiras são hoje todas espaldeira. Quer dizer, certo, a latada, a folha cobre o parreiral por cima, não deixa entrar o sol.
Uhum.
Dá muita produção, mas com baixa qualidade.
Baixa qualidade.
Então hoje, a espaldeira dá uma produção reduzida com alta qualidade.
Uhum.
Então a partir dos grãos, você passa a fazer uma vinificação em tanques de aço inox, de 5 a 10 mil litros, porque você já separa o terroir, quer dizer, você pega a uva daquele espaço, daquele pedaço de terra, para você realmente acompanhar o vinho até o momento da garrafa. Uma vinificação perfeita, tanques de temperatura controlada, um período maior maceração para dar um vinho bastante potente. E depois, acontece isso em fevereiro. Quando chegar em novembro, como agora, nós estamos lá com o nosso enólogo Lucindo Copati e o nosso consultor Ángel Mendonça, é um argentino, que tem 35 anos de trapiche e realmente tem um conhecimento fabuloso.
Eles conhecem.
Dos grandes vinhos tintos argentinos, né? Uhum. Então, eles estão degustando os vinhos da safra 2005, fazendo o corte, por exemplo, o Sauton Talento, é com a uva Taná, Cabernet Sauvignon e Merlot. E esse corte, eles formam essa mistura, né? E aí vai para a barrica de carvalho francesa. Quer dizer, a capacidade do homem definir quanto que vai daquela pipa com aquela e com aquela, essa é a grande arte desses homens. Eles têm um poder de degustação impressionante.
Tem toda a união, além do clima, por exemplo, nesse ano que foi muito favorável, toda essa tecnologia e esse
conhecimento
também.
O conhecimento degustativo deles, impressionante. E depois que o vinho está pronto, com um trabalho maravilhoso de colocar o vinho dentro das barricas de carvalho que chegaram agora da França.
E quando que a gente vai poder, então, degustar essa safra tão boa?
Agora nós vamos ter, sai da barrica o 2004, entra nas barricas novas o 2005. Então, em outubro do ano que vem, nós vamos ter o 2004, que é excelente.
Maravilha.
Quer dizer, a Sauton aprendeu nesses anos, eu como presidente de uma empresa familiar que tem que dar lucro, aprendi a ter a paciência de esperar um vinho ser feito em fevereiro.
Produto muito artesanal.
Ele,
né?
Vai, em novembro se faz o corte, em novembro ele passa, vai para a barrica de carvalho nova, francesa, tostada na França, médio tostado. Fica um ano na barrica até novembro, dezembro de 2006. Para ir para a garrafa em dezembro de 2006 e ir para o mercado
e aí chegar nas
em setembro de 2007.
E mesa dos consumidores.
A safra 2005, ela vai setembro de 2007. E o ano que vem nós já vamos tomar o 2004, que também é um excelente vinho, em setembro de 2006. E hoje está no mercado o Sauton Talento 2002, que ganhou...
Foi uma safra
15
muito boa.
15 degustações às cegas, o melhor vinho tinto brasileiro. Então esse Sauton Talento, por exemplo, essa revista aqui mostra
Que revista é essa que você está mostrando aqui para os ouvintes saberem?
Aqui com essa revista Prazeres da Mesa, do Ricardo Castilho, fez uma degustação com vinhos estrangeiros e nos fez uma surpresa. Botou o Sauton Talento no meio de Tinhanello, né, de Catena... Dom Melchior, chileno, e ele teve a mesma nota do que o Tinhanello italiano 99. Quer dizer, o Tinhanello é um vinho de R$322. Então, o que nós conseguimos, o que a Sauton conseguiu, é realmente ter um vinho com características de vinho internacional. Nós não queremos ser melhor do que o francês, que é o nosso grande professor. Mas hoje o Brasil... já tem alguns vinhos que têm características internacionais e pode realmente substituir importações necessárias. Essa comunicação que nós estamos fazendo pela qualidade, eu acredito que em 2 anos o Brasil vai estar numa posição interessante, porque ele já está sendo reconhecido, por exemplo, na Suécia, na Inglaterra, na Tchecoslováquia.
Eu li que está tendo um reconhecimento internacional até maior do que aqui dentro do Brasil.
Nós estamos exportando já vinho brasileiro.
Que interessante.
E o brasileiro, ele está quebrando esse paradigma do importado, né? Porque é impressionante. Nos últimos 10 anos, o que entrou de vinho importado no Brasil é uma coisa seríssima, né? E eu acho ótimo, porque o consumo de vinho no Brasil é de 2 litros per capita. Enquanto na Europa é 60, 65 litros per capita ano. Quer dizer, qualquer um litrinho a mais por ano que o brasileiro tomar é um boom no mercado, né? Então, é lógico que em São Paulo e nas capitais da classe AB o consumo talvez seja 4 litros. Você pegar Porto Alegre, 8 litros, né? Mas eu nunca vi tanto interesse como ultimamente nos vinhos. Uma das coisas mais importantes que a gente notou é que o vinho faz bem à saúde. Isso já está mais do que provado. Certo. E você tomar um copo de vinho no almoço e um copo de vinho na janta é benéfico. Lógico que você vai perguntar para o seu médico se você pode, não sei qual é a...
Pode exagerar também.
Não, eu não sei a condição da pessoa no ato. Mas todos os médicos hoje, dependendo do quadro normal, ele receita um copo de vinho no almoço e na janta.
Exatamente, foi recomendado até em muitas dessas dietas recentes, o Atkins e tantas outras.
Porque né? Realmente você tem hoje, né? E o brasileiro, a gente nota que ele quer viver mais e bem, né? Então você tem que comer um peixe cru, um azeite extra virgem, soja, e o mais importante de tudo isso que é o vinho tinto junto, né? No almoço e na janta. E a Salton, a vinícola Salton realmente hoje está produzindo vinhos de alta qualidade que o brasileiro pode acreditar que eu viajei algumas vezes, essa nova vinícola vai trazer grandes surpresas em termos de qualidade. E está preparada, inclusive, para aumentar muito as exportações.
Que bom. Fala um pouquinho, te resolver algumas curiosidades dos nossos ouvintes em relação ao ato de você tomar um bom vinho, né? Que eu li que existe essa máxima de que os vinhos tintos têm que ser tomados a temperatura ambiente, né? Mas isso não é bem verdade, principalmente num país como o nosso, que é muito quente, né? Fala um pouco sobre que temperatura que é ideal para você degustar um vinho tinto e um vinho branco.
Olha, vamos começar com o espumante. Eu já vou dar uma prática bem rápida. Para mim, espumante...
Geladeira.
Você bota na geladeira um dia, tal, ele fica, o vidro fica bem geladinho. E aí você pega um balde, enche de gelo, põe a garrafa ali, deixa, bota um pouquinho de água.
E se fica mais de um dia?
Não.
Não, tem que ser um dia.
Ela vai manter.
Vai manter do mesmo jeito.
Vai manter 5 graus, tal, tá ótimo. Aí você, na hora de servir, um balde de inox ou de prata, do que você quiser, bastante gelo, a garrafa dentro, um pouco de água para aquilo ficar submerso naquele gelo, com água, aquele líquido, abriu, para mim, tá no ponto ideal. Tá um pouquinho gelado, até você botar na taça, já tá na temperatura ideal. Então, o espumante, o champanhe, né, é nesse nível. Uma taça importante, né, aquela taça flûtée, que você percebe o perlage do espumante.
Uma taça longa, né?
Uma taça longa, isso realmente é muito prazer, né? Porque a bebida... Você tem que ter esses detalhes porque ela te traz prazer. Quer dizer, você tomar uma taça de espumante geladinha com a comida adequada, inclusive, quer dizer, você também não pode botar o espumante com uma coisa agressiva, né? Mas você pegar uma entradinha assim com frutos do mar, essa comida japonesa, isso vai que é, né? Ou um belo de um queijo.
Desce bem.
Desce esses... O grana padano, parmesão, você comer um queijo daquele com espumante realmente.
O vinho tinto já é mais recomendado com carne, né?
O vinho tinto, ele realmente, ele tá, normalmente, ele é mais servido na hora da refeição. Ele não tá muito na época, na hora do evento, do drink, né? E o vinho tinto vai na hora da refeição. Esse vinho, às vezes... Eu começo a lembrar como é que era. Não, a temperatura do vinho tinto é a temperatura ambiente. Mas aí, depois de muitos anos, eu fui descobrir que a temperatura ambiente tem que ser a da França.
Claro,
não
é a temperatura
pode ser
europeia,
do Brasil. Não, você entendeu? Então,
pode ser até a de Bento Gonçalves.
O Bento Gonçalves, né? Que chega até uma temperatura... Mas você tá lá no norte do Brasil.
Salvador, nem pensar, né?
Pô, o cara tá a 40 graus, vai botar o vinho a 40 graus. Não, eu não gosto de vinho tinto. Então, o que a gente vê, inclusive os grandes sommeliers, os enófilos, né? O que está acontecendo? Ele põe a garrafa, se está um calor tremendo, ele põe a garrafa dentro do balde. Então, a temperatura ideal, não pode deixá-la gelar igual a champanhe. É uma refrescada. Então, o vinho, a temperatura ideal é 16, 18 graus. O vinho branco, 8, 9 graus.
Esse já é
também,
bom deixar
o vinho
gelar um
branco
pouco.
Também... É não muito, gelar, não. Mas não pode ser como eu falei no espumante.
Certo.
Porque o vinho branco deixa um produto que tenha muito gelado, o que acontece? Ele não deixa o vinho soltar os aromas. Um bom vinho, quando ele é muito bem feito, você começa a sentir aromas interessantes, né? Cada uva tem a sua tipicidade. Uhum. Quer dizer, você pega uma uva, você lembra frutas vermelhas. Isso daí não é que é neurose, mas é bacana. Você, um bom copo, um bom vinho na temperatura ideal, você sentir esses aromas que o vinho dá.
Você identifica, né?
Aí você vai identificando. E essa cultura vai melhorando, porque uma hora você fala, pô, vou descobrir se esse é um Merlot ou é um Cabernet Sauvignon. Se o vinho é bem feito, cada um tem a sua tipicidade. Então é uma coisa que agrada muito hoje a enogastronomia, quer dizer, essa, você sair para jantar e você curtir um bom prato, um bom vinho, faz parte da cultura, sim, né? Faz parte do prazer, lógico, com bons amigos. Então a noite fica cada vez mais agradável.
É um, né? Evento, é um evento social,
né? É um evento social e o vinho está dentro disso, né?
Com certeza.
Então, agora, refresque o vinho tinto. Não vai me servir o vinho tinto quente que...
Ainda mais agora nesse calor, né? Que nós já estamos aqui em São Paulo.
O lugar ideal para guardar um vinho tinto, inclusive, é no, na parte de baixo da geladeira. Uhum. Então ali é uma temperatura não muito alta que ele fica gelado. Mas até a hora que você tira... Você deixa ele lá, debaixo da geladeira. Quando você for servir, você tira. Até você abrir e deixar ele respirar, ele volta já à temperatura ideal. Até você colocar o vinho na taça, você já tem uma temperatura realmente europeia. Né? Não esse calor. Né? Por isso que eu acredito que o Brasil, um grande foco do Brasil vai ser o espumante. O espumante brasileiro...
Especialmente agora, né? No final do ano.
Tá maravilhoso. Você pegar numa praia, agora nesse verão...
Tomar um bom prosecco.
Umas ostras com um champanhe, uma lagosta, um camarão... Ali na beira do mar. Aí até... Eu acho que vai incomodar a cerveja.
Essa conversa já tá me deixando eu, tanto eu quanto o Renato, os ouvintes morrendo de vontade já de degustar um bom prosecco, um vinho...
Você... O espumante brasileiro está crescendo esse ano com isso, né, de você servir nos eventos. Você veja, qualquer evento de São Paulo hoje que eu tenho ido, serve-se espumante do começo ao fim da festa. Uhum.
Quer dizer, não é mais uma coisa só de início de festa.
Não. Ele substitui um pouco até o vinho branco, né? Uhum. Você vai num casamento hoje, um grande buffet, começa servindo um champanhe de cara. Uhum. Aí, espumante... Na hora do jantar, ele continua com o espumante e aí vem o vinho tinto, entendeu? Então, o espumante, ele realmente está pegando até um espaço do vinho branco, né? Então, realmente, a bebida vinho e os seus derivados são realmente produtos de alta qualidade, produzidos naturalmente, cada vez mais, e... São bons para essa enogastronomia, é bom para a saúde. Então, eu acho que o vinho tem um bom futuro.
Com certeza, podemos adiantar também que o Prosecco vai ser a bebida do verão, então.
Olha, eu...
Se depender de você?
Depender, até o Carnaval de Salvador lá, você imagina aquele...
Pulando e tomando Prosecco.
A turma tomando espumante lá atrás de um trio elétrico, acho que vai ficar muito fino, né?
Não está longe de acontecer isso, não. Ângelo, muito obrigado por essa conversa deliciosa que a gente teve aqui. E foi um prazer ter conversado com você.
Olha, muito obrigado e realmente eu, cada vez mais eu estou vivendo esse mundo de vocês, né?
A gente esse tem mundo que é nosso também.
É, vocês que eu digo que vocês são mais nós, minha filha, claro. Minhas três filhas, né? Que vivem, né, esse tipo de comunicação, essa mídia. E eu estou cada vez mais impressionado com a força, né, que tem junto a esse público, que é muito interessante para nós, né? Que é esse público que gosta do moderno, que gosta do bom, que gosta de uma boa comida e do bom vinho, e é o que nós estamos fazendo, que é vinhos de alta qualidade.
O site da Vinícola Sauton?
www.sauton.com.br. Pode navegar à vontade ali, que inclusive em umas fotos modernas, as fotos mais recentes, você vai ver a nova vinícola, né? E aqui está o convite. Quando for na Rio Grande do Sul, na região de Bento Gonçalves, Esperamos vocês para visitar a Vinícola Salton. Nós temos um espaço lá hoje para receber o turista. A empresa realmente também pensou muito nisso. E vocês vão ver o que é bonita a região vinícola do Brasil. Nós evoluímos muito e a Salton está lá para recebê-los a qualquer hora do dia.
Que bom. Obrigado, viu, Ângelo? Obrigado aos ouvintes pela atenção. Esse é o Podcast em Brasil, encerrando mais uma entrevista.
Entrevistas.
Entrevistas.
Com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Uma realização Podcast em Brasil.